a fim do término da agonia do agora que parece vir de antes, de antes, de antes de ontem, sobreposta. Ela vai avermelhada de sanguinolência entre as pernas no mensal aviso de frustrações milenares que diz que a carne de dentro é fraca, é forte, é viva. Quando rocheia sobre nuvem, casca velhice dela é achar que muda de cor o dia se se atraca a ladeira abaixo, crocodilando na calçada, a esperança daquele que carrega os olhos de Taj Mahal. Ela chororoseia até cansar a pele de quem vê. Temperamentalizadora, cozinha doríveis, doce vocrata, um erro. Ela amarelinha o proposto, compostela de alcoólicas palavras ditas cujas na cara da verdadeirização das mentiras. Ela, abelha rainha mente. Ela, abelha rainha mente.
FM.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Rio Grande do Norte tem terceiro pior desempenho do país na geração de empregos com carteira assinada em abril. Termina hoje prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026. Até às 8 horas da manhã, mais de 30 mil potiguares ainda não haviam acertado as contas com a Receita Federal. Caminhoneiros suspendem temporariamente paralisação e aguardam resposta das empresas de cargas sobre proposta de reajuste salarial da categoria. A Associação dos Funcionários da UFRN completa 65 anos de atuação e celebra data com inauguração de nova sede social. Teatro Alberto Maranhão recebe terceira edição do projeto Ocupação Literária. E ainda a Agenda Cultural destaca opções de lazer para o último fim de semana de maio. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é sexta-feira, 29 de maio, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Rio Grande do Norte foi o terceiro pior estado do Brasil na geração de empregos em abril, ficando atrás apenas de Rio Grande do Sul e Alagoas. A informação é do novo CAGED. A atualização mensal foi divulgada ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo, 156 postos de trabalho foram fechados aqui no estado no mês passado. O Rio Grande do Sul, que teve o segundo pior resultado do país, fechou 1.300 empregos. E Alagoas, no topo do ranking negativo, fechou 1.500. Os três estados foram os únicos com saldo negativo em abril. No resultado geral, o Brasil criou 85 mil novos empregos. Mesmo com a queda, o acumulado de 2026 é positivo no Rio Grande do Norte, com saldo de 242 postos de trabalho criados. A cidade com pior saldo em abril foi Mossoró, com 246 vagas perdidas. Já a cidade que mais abriu postos de trabalho foi Natal, com 215 empregos gerados. O setor com mais vagas fechadas no mês passado aqui no estado foi o da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. O total foi de 1.050 postos de trabalho a menos. A AFURN, Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, completa 65 anos de atuação nesta sexta-feira, dia 29 de maio, e celebra a data com a inauguração da nova sede social da instituição em Pium. O espaço foi criado para fortalecer as atividades de convivência, lazer e acolhimento aos servidores da UFRN. Sobre a trajetória da AFURN e a inauguração da nova sede, que acontece neste domingo, a repórter Emily Reis conversou com o presidente da associação, Carlúcio Porfírio. Acompanhe a entrevista.
A instituição completa 65 anos de existência e marca a data com a entrega do novo imóvel para os associados. As atividades na sede social começam a partir do meio-dia deste domingo, servindo como espaço de integração para funcionários da universidade e seus familiares. Para outras informações sobre o trabalho da associação e a inauguração da nova sede, eu converso agora com o presidente da AFURN, Francisco Carlúcio Porfírio. Olá, Carlúcio, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Obrigado, boa tarde. Inicialmente, gostaria de saudar todos os ouvintes e especialmente aos sócios da nossa associação, a FURNE.
Carlúcio, de início, a associação completa 65 anos nesta sexta-feira, né, dia 29. Nos conta um pouco da história da FURNE e de como a associação surgiu?
Pois é, Emily, nós estamos completando 65 anos de existência. Nós somos fundados no dia 29 de maio de 1961, ou seja, 3 anos após a fundação da própria universidade. Surgiu foi na maternidade Escola de Janário Ciclo, um grupo de funcionários, né? Começou a relação patrão-empregado aí, né? Se reuniram, fundaram a associação, que teve nosso primeiro presidente, Francisco de Assis Rocha Cavalcante. Tá? A partir daí, o nosso papel é um papel social, mas naquele momento, não podia existir sindicatos, que pessoa existia a partir da Constituição de 1988. Então, o próprio Sinteste, né, hoje nosso sindicato, era um setor da FURNE. Entendeu? Então, até 1988, a FURNE fazia os dois papéis, papel sindical e papel associativo. O nosso papel social é importantíssimo, porque nós atuamos onde a própria instituição não atua, que é a parte social do nosso servidor. Tá, então, assim, a gente tem parcerias, vários convênios, temos centro clínico com mais completo atendimento odontológico e várias clínicas também, várias especialidades. Além de uma academia, tá, nossa sede social, vamos reabri-la agora, como é uma das nossas pautas. Enfim, temos outros patrimônios que...
Perfeito. O senhor já citou o papel, né, da FURNE sobre os servidores da UFRN. Eu queria que o senhor se aprofundasse nesse assunto.
Sim. Nós temos uma quantidade imensa de conveniados. Tá? São lojas parceiras, como ampla rede de farmácias, supermercado, óticas, sapatarias, para atender todo o nosso quadro social, através do seu crédito que existe perante a associação. Tá? Mensalmente, a gente faz toda essa parceria, enviamos para bancos e descontamos, não em contra-cheque, porque somos proibidos para isso, mas na sua conta corrente, na rede bancária.
E atualmente, quantos servidores são atendidos ou associados à FURNE?
Esse é um dos problemas da associação. Ao longo dos anos, tá, principalmente depois da pandemia para cá e também das políticas governamentais, tá, nosso segmento, não só da FURNE, mas todo o país inteiro, o capital associativo entrou em crise. Tá, e nós perdemos muitos sócios. Hoje, nós temos em torno de 1.380 sócios esse mês. Tá, e todo mês a gente perde uma pequena quantidade. O meu papel hoje na instituição é reverter isso aí. Seria zerar essa saída de sócio. Porque se for prolongar ao longo do tempo, né, a associação tende a fechar, a se acabar. Então, é por isso que a gente tenta criar tanto serviço para o sócio e atraí-los para voltar a se associar.
Carlúcio, a inauguração da nova sede acontece já neste domingo, né, ao meio-dia. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como surgiu a ideia desse novo espaço.
Pois é, veja bem, nós tínhamos uma sede praiana em Búzios, linda e maravilhosa, mas por conta da crise financeira que nós atravessamos, há uns 3 anos nós nos desfazemos dela, tá? Pagamos dívidas, o que sobrou, nós saímos, montamos uma comissão de sócios e saímos procurando espaço para comprar. Fomos atrás de vários, beira de praia, enfim, em determinados locais, e achamos esse espaço o ideal. Tá, então, nós compramos esse espaço, é 1 hectare, tá, 10 mil metros quadrados, imenso, numa área muito nobre ali da estrada de Pium, área muito nobre, do qual a gente ainda investimos. Lá já funcionava uma sede de outra instituição. Nós compramos em torno de 900 mil esse espaço, barganhamos, era em torno de 1 milhão e 100, nós compramos por 900, e já investimos em reformas em torno de 330 mil reais. Entre material e mão de obra. E, finalmente, depois de muitas solicitação do sócio, nós vamos reabrir, ou abrir, né, inaugurar no próximo domingo, com ônibus à disposição, saindo da HE, vão servir uma bela feijoada, muito gostosa, e cerveja e bebidas e refrigerantes, além da água, evidentemente. Tá? Então, esse evento será domingo, a inauguração domingo, a partir do meio-dia, tá? Encerramento de placa será às 13 horas. Tá aí, por volta das 15 horas, estaremos encerrando. E eu quero acrescentar que, além do ônibus, música ao vivo, né? Vai ter música ao vivo, terá sorteio de muitos prêmios, porque eu só gosto de sorteio de prêmios. Tá? Então terá bastante prêmio para um sorteio domingo à tarde. Será uma tarde festiva para a nossa instituição e histórica também. Tá? Histórica também para o nosso quadro social.
Ok, eu estou conversando com o presidente da Associação de Funcionários da UFRN, Carlúcio Porfírio, sobre a inauguração da nova sede social. Carlúcio, o senhor está à frente da gestão até 2028. Quais são os principais planos e metas da diretoria para o período e há novos projetos ou ações que a FURN pretende implementar?
Sim, eu tenho a associação como minha segunda casa. Sempre disse isso, eu estou lá há bastante tempo. Tá, e fui intimado para assumir novamente a instituição, para resgatar todos os serviços da instituição perante o seu quadro social. Então, eu tenho diversos projetos, tá, diversos para começar a sede, nós vamos viabilizar economicamente, porque não pode ser, nós não podemos ter aquela relação de tudo ser gratuito, ter um novo modelo de gestão, como várias instituições, senão a gente não continua no mercado, no meio. Então, nós queremos viabilizar o espaço com a plantação de hortaliças e também de floricultura, já que a gente vê no mercado essa carência. Tá? E hortaliças, porque ali faz parte do cinturão verde, como a cidade existe, ao redor da cidade tem cinturão verde. E ali a área de Pium faz parte desse cinturão verde da cidade. Então, vamos revitalizar isso aí, além de construção de um campo de futebol, que tem espaço para isso, e também terceirizar a nossa sede. Nós vamos abrir, mas eu entendo que nós somos incompetentes para gerir. A história nos mostra isso. Então, nós vamos publicar edital, convidando empresas preferenciais, né, que tenham poder de investimento, para ali fazer um belo restaurante, porque eu acho que as condições favorecem a isso. O espaço, a localização é muito bacana. E lá fica 19 quilômetros daqui, de onde nós estamos. 19 quilômetros, ou seja, é um domingo diferente, tá? Tem piscinas, inclusive duas piscinas para adulto e para criança, muitas floriculturas, muitas árvores, muitas frutas, enfim. É um espaço que quem for lá vai gostar, com certeza.
Perfeito. Carlúcio, e como o senhor avalia os principais desafios enfrentados atualmente pelos servidores das universidades?
Eu acompanho com muita atenção, até porque eu sou parte integrante desse processo. Tá? É uma luta constante, né, da relação empregado-empregador, né? E eu fico muito apreensivo com o futuro. Tá, com o futuro, com as políticas públicas direcionadas para nós servidores. Tá? Mas a associação, a gente procura fazer o nosso papel, que é a parte social e a parte assistencial dos nossos colegas. Tá? Então, eu fico na FURN todos os dias, né? Eu vou lá para as partes da manhã, porque nós não somos remunerados, né? Eu tenho outra atividade, apesar de aposentado, enfim. Mas todos os dias pela manhã eu estou na FURN para atender quem nos procurar. Tá? Quem nos procurar. Eu sou uma pessoa muito econômica, né? Nós estamos cortando despesas do que pode, tá? No quadro social, despesas internas da instituição. A gente vive tentando minimizar toda essa situação, que era para poder a associação sobreviver. Tá? Então, eu fico muito preocupado, respondendo a sua pergunta, com a situação nossas futuras, né? Em termos salarial, em termos dos servidores que vêm, que estão entrando na instituição, como ficará isso aí? Já que cada dia que passa, nossos direitos são diminuídos, são cassados. E se existir um meio onde você lute por tudo isso, o final de tudo é a gente ser destruído, né? Todos os nossos benefícios.
para aqueles servidores que não conhecem a FURNE ou não fazem parte da associação, Sim. qual convite o senhor gostaria de fazer?
Isso é meu sonho de consumo, é recuperar o nosso quadro social. Hoje nosso quadro é o grande percentual de aposentados, tá? Porque o servidor jovem, quando entra na instituição, muitas vezes ainda mora na casa dos pais, né? Hoje em dia, com o concurso, né, com tudo isso aí, entra muito jovens. E ficam na casa dos pais, não precisam, não têm a necessidade dos convênios de utilizar a instituição. Tá? Então, o meu objetivo é atrair os colegas, né, para voltarem a ser sócio. Para tanto, a gente pensa seriamente, estamos discutindo, fornecer academia grátis. Entendeu? Para o quadro social, você, com o objetivo principal, né, além dos atuais frequentar, atrair novos sócios aqui pertinho, aqui em Mirassol, Rua das Violetas, 628, muito simples de chegar, tá? Nós temos a academia lá também, bacana, tá? E está locada a academia, mas a gente desconta a parte da receita da locação em desconto para o sócio, entendeu? Quem for se associar terá esse benefício também.
Carlúcio, e quais são os canais de contato da FURNE? Como os interessados podem conhecer melhor, entrar em contato, se associar?
Sim, todo servidor e o sócio também, existe nosso canal de comunicação, tá? Que principalmente é o nosso telefone 2331-6330.
Perfeito. Tem o Instagram também, né? A rede social.
Instagram, sim. Tem a rede social, o nosso Instagram também. A FURNE. Aí o número agora, eu não tenho aqui.
O número também está disponível, Carlos, lá na FURNE?
Sim.
No Instagram?
Sim, sempre.
O Instagram é afurne_. Para os interessados. Agora, para a gente finalizar, Carlos, convide os nossos ouvintes para a inauguração da nova sede.
Sim. Todos, gostaria de convidar todo o nosso quadro social para se fazer presente domingo, a partir de meio-dia, na Estrada de Pinhão. Muito fácil de chegar, é muito fácil. Estrada de Pinhão não tem como errar. Isso aí que você vai ver a nossa sede. Nós estaremos com toda uma equipe aparelhada para receber todos os nossos convidados e autoridades também convidadas, que já confirmaram presença. Nós vamos fazer um belo evento, que é para impactar, né, no ambiente em si, e trazer benefícios para a instituição. Tá? Então, todos os sócios estão convidados, que estão me ouvindo, a comparecer à nossa sede social. Inclusive, tem ônibus disponíveis, saindo da HE, às 10 horas da manhã. Tá? Existe um ônibus disponível para ir às 15 horas voltando. Tá, após o evento.
Ok, eu conversei com o presidente da Associação de Funcionários da UFRN, Carlúcio Porfírio, sobre a inauguração da nova sede social. Carlúcio, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, Emily. Estou muito feliz em estar aqui com vocês.
Lembrando que a inauguração acontece neste domingo, dia 31 de maio, ao meio-dia, na Rua Lagoa Seca, número 14, em frente ao posto de combustível Estrela, em Pium. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Termina hoje o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2026. Até as 8 horas da manhã, mais de 30 mil potiguares ainda não haviam acertado as contas com o Leão. Aqui no estado, a Receita Federal espera receber 444.500 declarações. Vale lembrar que quem não cumprir o prazo estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto devido. Deve declarar o imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 ou receita bruta rural superior a R$ 177.920,00. Já quem recebeu até 2 salários mínimos mensais no ano passado, está dispensado. E hoje também é o dia do pagamento do primeiro lote de restituições do imposto de renda. Aqui no estado, 96.243 contribuintes vão ser contemplados. O montante pago será de R$ 93.600.000. De acordo com a Receita, esse lote representa a maior restituição já feita pelo órgão e vai contemplar em todo o Brasil mais de 8 milhões e meio de contribuintes, com depósito total de 16 bilhões de reais. Neste ano, os pagamentos das restituições vão ser feitos em 4 lotes. Os próximos estão previstos para 30 de junho, 31 de julho e 29 de agosto. Para consultar o status da sua declaração, o contribuinte pode acessar o site gov.br/receita-federal. Depois é só clicar na opção Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a Restituição.
Previsão do tempo.
Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana em Natal. Sexta-feira de céu parcialmente nublado na capital potiguar. À tarde e à noite poderemos ter chuvas isoladas. Os termômetros registram temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%. Para o fim de semana, a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, também é de muitas nuvens com chuvas isoladas. Daqui a pouco, caminhoneiros do Rio Grande do Norte suspendem paralisação enquanto aguardam retorno das empresas de cargas sobre proposta de reajuste salarial da categoria. Natal recebe mais uma edição do projeto Ocupação Literária com programação gratuita. E ainda tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir o último fim de semana de maio na capital potiguar. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 22 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Os caminhoneiros do Rio Grande do Norte suspenderam a paralisação iniciada na última segunda-feira, dia 25. A categoria decidiu aguardar uma nova proposta das empresas do setor de transporte de cargas. Na segunda, os motoristas chegaram a bloquear por 2 horas e meia um trecho da BR-101 em Parnamirim, no sentido Natal. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas confirmou a suspensão da paralisação até domingo, quando a categoria vai reavaliar a situação. Caso não haja avanço nas negociações até lá, o movimento poderá ser retomado já na segunda-feira, dia 1º de junho. Os caminhoneiros cobraram inicialmente um aumento salarial de 16%. Na última semana, patrões e empregados se reuniram no Tribunal Regional do Trabalho, mas não houve acordo. Os empresários ofereceram pouco mais de 4% de reajuste, enquanto os trabalhadores aceitaram baixar a proposta para 7%. As empresas ficaram de apresentar uma resposta até hoje. O Teatro Alberto Maranhão recebe neste fim de semana a terceira edição da Ocupação Literária, com uma intensa programação gratuita voltada à literatura contemporânea brasileira. O projeto vai reunir escritores potiguares e também nomes de destaque nacional para mesas literárias, oficinas, lançamentos de livros, leituras e sessões de autógrafos. O jornalista e produtor cultural Otávio Santiago, idealizador do evento, nos fala sobre a programação. Vamos ouvir.
Essa é a terceira edição da Ocupação Literária, que é um evento que se propõe a ocupar espaços públicos aqui na cidade de Natal, com literatura, e ocupar também o espaço mais nobre que existe, que é o da mão do leitor, né? Então a gente faz aí um bom entroso entre autores nossos, potiguares, e autores visitantes, em mesas de debates, no palco, né? Esse ano vai ser no palco do Teatro Alberto Maranhão, e todo o espaço do teatro, na verdade, vai estar ocupado por atividades ligadas à literatura, oficinas, feira de livro, leituras, né? A gente vai ter também um espaço dedicado aí a autógrafos, a lançamentos, sobretudo seguros lançamentos, para que autores possam trabalhar a circulação de seus livros. É um evento que é realizado pela Lei de Jabão Maranhão, da Prefeitura de Natal, com incentivo da Unimed, e pela Lei Câmara Cascudo, do Governo do Estado, com incentivo da Rio Grandense. Conta também com o apoio do Teatro Alberto Maranhão e com o patrocínio institucional do Sistema Fé Comércio RN. É importante ressaltar os parceiros, porque é o que permite a gente fazer um projeto como esse, que é gratuito, né? E ainda que a gente pede oriente, que as pessoas cheguem cedo, cheguem com antecedência, porque, claro, estamos sujeitos aí à lotação do teatro. E não há como reservar vagas exatamente para priorizar quem, de fato, vai acompanhar a programação toda, vai fazer essa imersão na literatura, né? Então, sábado, a programação começa às 14 horas, vai até às 8 da noite. 8 e meia, na verdade. E no domingo a gente tem aí uma programação infantil pela manhã. E à tarde, mais papos, mais atividades, mais ocupação literária. Quer dizer, temos dois turnos no sábado, tarde e noite, e no domingo, manhã e tarde. E mais informações é possível encontrar no Instagram nosso, no @ocupacão, né? Ocupação, sem o cedilha e sem o acento, _ literária. Espero vocês lá.
Chegou a hora de você se programar para o último fim de semana do mês de maio. O jornalista César Barros juntou as dicas na nossa Agenda Cultural. Vamos ouvir.
Agenda Cultural.
Chegamos ao último fim de semana de maio e isso não é motivo para ficar em casa. Eu separei várias sugestões de eventos para você curtir o que há de melhor em Natal de hoje até domingo. O Margin Hub em Potilândia abre suas portas logo mais às 2 horas da tarde para o Círculo de Cultura Percursos da Literatura Potiguar. Na programação tem roda de conversa sobre história, mercado editorial e o momento atual da literatura potiguar, lançamento de obras literárias, feira de livros, sarau literário e apresentação musical de Simona Talma e Luiz Gadelha. Entrada gratuita. O Clube de Leitura Mulheres Lendo Mulheres se encontra hoje às 5 horas da tarde no Marralila Café e Livros, em Potilândia, para dialogar sobre o livro Tem Poesia em Dois Dedos de Prosa, de Bia Crispim. Acesso livre. E logo em seguida, às 7 horas da noite, também no Marralila, acontece a roda de conversa promovida pela ONG Acalanto sobre o tema Entrega Voluntária, um ato legal e de amor que encerra o mês dedicado à adoção. Entrada livre também. A Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão apresenta hoje e amanhã, às 7 horas da noite, o espetáculo Rossi, em homenagem ao rei do Brega, Reginaldo Rossi. Os ingressos antecipados estão à venda no simpla.com.br ou com os bailarinos da companhia ao preço de R$ 20. O trio Gilsons está em turnê mundial para apresentar seu novo álbum e desembarca em Natal nesta sexta-feira para um show no Teatro Riachuelo às 9 horas da noite. Ingressos a partir de R$ 95 na bilheteria do teatro ou no ru.com. O sábado vai ser bastante movimentado na Biblioteca Estadual Câmara Cascudo. Os amantes de RPG se reúnem por lá a partir das 9 horas da manhã para o Eita RPG, um evento com lojinhas geek, mesas de RPG, painéis, palestras, cosplay, exposição de artes e muito mais. No mesmo horário, o Clube RPG na Biblioteca promove a mesa Lacaios de Zoe Única, de Old Dragon. Em outro espaço, às 9h30, acontece a Oficina de Amigos Imaginários para Crianças a partir partir de 6 anos e tem encontro do Clube de Leitura Páginas Vívidas para dialogar sobre o livro Noites Brancas, de Dostoiévski. A entrada em todas as atividades é gratuita. A Roda de Samba Ribeira Boêmia promove amanhã mais uma edição do projeto Ribeira Canta, dessa vez em homenagem aos grupos Revelação e Fundo de Quintal. A roda acontece no Rooftop Arena das Dunas, neste sábado a partir das 4 horas da tarde. Ingressos a partir de R$ 56,00 pelo altgol.com.br e na loja Sem Etiqueta do Portugal Center. Amanhã é dia de café filosófico na Livraria Nobel, no Praia Shopping. O encontro deste sábado aborda o tema Viver em Tempos de Crises, Colapso ou Reinvenção do Humano. Começa às 7 horas da noite, com entrada livre. O Mahalila Café e Livros, em Potilândia, promove amanhã mais um Mahaduo, com o tema MPB Sarau, conduzido por Cauane e Antônio Neto. Começa às 7h30 da noite e a contribuição artística é a partir de R$ 15,00. A Companhia Fábrica das Maravilhas apresenta o espetáculo As Aventuras de Pinóquio neste domingo às 10 horas da manhã no Parque das Dunas, dentro do projeto Bosque em Cena. A entrada no Parque das Dunas custa apenas R$ 1,00 e o acesso à peça é livre. O RN Hip Hop Trip Festival chega a Natal neste domingo para ocupar a Praça Cívica com uma programação durante a tarde e a noite, começando às 3 horas da tarde. Entre as atividades, a Graffiti Expo Natal, debates sobre a cultura hip hop, shows de rap e batalhas de MCs, entrada franca. O projeto Som da Mata, do Parque das Dunas, recebe a Orquestra Potiguar de Clarinetas para uma apresentação instrumental às 4h30 da tarde no domingo. A entrada no Parque das Dunas, você já sabe, custa apenas R$ 1,00. E a Companhia Aérea uma vez apresenta o espetáculo As Aventuras da Patrulha Canina no domingo, às 5 horas da tarde, no Shopping Cidade Jardim. O acesso é gratuito. A Agenda Cultural fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana e até mais!
E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 33 minutos.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação.
Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 29 de maio. Câmara aprova em 2 turnos, fim da escala 6x1, com jornada máxima de 40 horas semanais. Diretor do Proifes Federação analisa impactos da aprovação do novo piso do magistério. Encontro Nacional de Aposentados define novas estratégias em defesa da categoria. A Durne Sindicato participa de debates sobre saúde mental de jovens no contexto rural em Macaíba. Diretora do Adurne Sindicato destaca a importância da nova cartilha digital da saúde docente. Prêmio CAPES de tese segue com inscrições abertas até o dia 2 de junho. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Mudanças na carreira EBTT entram em debate no 8º seminário promovido pelo Adurne Sindicato. Cartilha Digital da Saúde Docente orienta professores sobre bem-estar e qualidade de vida.
Jornal da Educação.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais em 5 dias com 2 de descanso, acabando com a escala 6x1. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, comenta.
O Brasil vive um dia histórico, um dia de conquista e que vai ficar marcado pelo avanço quando a gente consegue derrubar a escala 6x1. O fim da escala 6x1 garante que trabalhadores e trabalhadoras em especial possam ter 2 dias para o seu descanso, para a sua recuperação e principalmente para o cuidado de si e cuidado das suas famílias. É um momento muito importante, mas também, por outro lado, um momento de bastante preocupação, porque essa proposição chega ao Senado no momento em que a oposição já apresenta uma contraproposta, uma contrarreforma, e que prejudica ainda mais os trabalhadores. Por trás disso tudo está Rogério Marinho e a oposição ao governo Lula, e nós precisamos estar muito atentos e fazer uma pressão, sim, enquanto trabalhadores, enquanto sociedade civil, para que essas conquistas também sejam garantidas no Senado Federal. Então, também fica o convite para todos os ouvintes, para todas as pessoas que pensam na defesa do trabalhador, na defesa da trabalhadora, mobilizem seus parlamentares e façam pressão para que o Senado possa também aprovar o fim da escala 6x1.
Jornal da Educação.
Extra classe.
A medida provisória que atualiza as regras do reajuste do piso do magistério foi aprovado pela Câmara dos Deputados e traz mudanças importantes para a educação básica pública no país. O professor Romeu Bezerra, diretor de EBTT do Proifes, fala sobre o impacto da nova lei e o que ela representa para os professores.
Olá, colegas. Eu sou o professor Romeu, secretário-geral da APUFSC Sindical e diretor EBTT do Proifes Federação. Me dirijo aqui para falar da recente aprovação no reajuste do magistério, do piso nacional do magistério. Não somente uma aprovação nesse reajuste, mas a mudança proporcionada por essa nova regra que busca valorizar o trabalho docente. Mais importante que isso é a discussão que se dá no Supremo Tribunal Federal com relação ao piso nacional do magistério e o impacto que isso pode nos trazer na carreira. O piso nacional do magistério deve ser o início da carreira, não é gratificação, não é bonificação, mas sim aquilo que deve pautar no início da carreira de um professor com 40 horas e ter também uma reverberação em toda a malha da carreira. Muito importante o que nós vivenciamos nesse momento, mas devemos estar com o olho também na discussão futura que ocorre no Supremo Tribunal Federal.
O 7º Encontro Nacional dos Aposentados
reuniu representantes de diversas entidades sindicais em Goiânia nos dias 14 e 15 de maio para discutir os desafios e as principais pautas da categoria. A diretora do Adurne Sindicato, professora Vilma Vitor, participou do evento e destaca a importância dos debates e dos encaminhamentos definidos durante o encontro.
Nos dias 14 e 15 de maio de 2026, foi realizado o Encontro Nacional de Professores Aposentados das Universidades Federais do Brasil. Neste encontro, foram discutidas várias questões e foram dadas orientações em relação à prevenção contra os golpes digitais, questões jurídicas envolvendo a retirada de desconto da Previdência Social e a inclusão de novas pautas como a Bolsa Farmácia e a Bolsa para Professor Sênior, para professores que se aposentam e querem continuar fazendo pesquisa e contribuindo para a formação de novos pesquisadores e também a produção, continuar produzindo conhecimento nas universidades federais do Brasil. Vejam bem, são questões extremamente importantes, além de todas as pautas que os aposentados também participam em relação às questões sindicais do momento. Então, esse encontro foi extremamente potente, um encontro que a Carta de Goiânia conduz para a valorização e o reconhecimento da experiência dos professores aposentados para o engrandecimento da luta sindical e continuar produzindo dentro das universidades federais do Brasil.
O Adurne Sindicato está participando da 12ª Semana de Ciências Agrária da Escola de Jundiaí, em Macaíba, até o dia 30 de maio. Na última quarta-feira, a diretora Fernanda Gurgel palestrou sobre saúde mental dos jovens no contexto rural. Além disso, a ação encerrou a caravana da campanha A Universidade que Queremos Não Nos Adoece, no interior.
Na tarde da última quarta-feira, dia 27 de maio, o Adurne Sindicato participou da 12ª Semana de Ciências Agrárias da Escola Agrícola de Jundiaí, na cidade de Macaíba. A atividade, que iniciou na terça-feira, dia 26, e chega ao fim na tarde de hoje, tem como objetivo explorar com os estudantes, professores, pesquisadores e comunidade acadêmica geral diversas temáticas relevantes dentro do contexto rural. Um dos principais temas abordados na ocasião foi a palestra sobre saúde mental dos jovens no contexto rural, coordenada pela diretora do Adurne Sindicato, psicóloga e docente Fernanda Gurgel, e também pela servidora e psicóloga da Escola Agrícola, Clariana Cabral. Na sua apresentação, Fernanda abordou a questão ambiental como um dos principais fatores condicionantes para o adoecimento mental de jovens e adultos. Ouça um trecho da fala de Fernanda Gurgel, psicóloga e diretora no Adurne Sindicato, durante a 12ª Semana Agrária.
Que bom que as pessoas estão entendendo que meio ambiente tem a ver com saúde, saúde no geral, tá? Eu digo isso que a gente está tomando consciência porque a gente está falando mais sobre o meio ambiente a partir da degradação do ambiente. E existe uma coisa na área da saúde chamada as Conferências Nacionais de Saúde. A cada período a gente faz as conferências, né? E este ano, o documento que é orientador das Conferências de Saúde tem lá um eixo falando sobre meio ambiente. Eu disse, que bom que finalmente entenderam que saúde tem a ver com mudança climática global, tem a ver com enchente, com aquecimento, com as pessoas trabalhando em ambientes quentes, exposição ao sol, tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com se a temperatura muda muito, a gente não vai ter produção de alimento saudável, então a gente vai se alimentar cada vez pior. Então, gente, é um ciclo, é uma coisa enorme.
Além da presença de Fernanda Gurgel, estiveram presentes também na atividade o presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, o diretor Dárlio Inácio e a diretora Vilma Vitor. Com um público diverso e participativo, o debate acerca da saúde mental integrou também a entrega oficial das camisetas temáticas do Adurne Sindicato, que desde semana passada esteve em processo de interiorização da campanha A Universidade que Queremos Não Nos Adoece. A Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba, foi a última unidade da caravana a ser visitada, depois de uma sequência de atividades nas cidades de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação.
Depois do intervalo, prêmio CAPES de tese segue com inscrições abertas até o dia 2 de junho. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. E ainda, mudanças na carreira EBTT entram em debate no 8º seminário promovido pelo Adurne Sindicato. Cartilha Digital da Saúde Docente orienta professores sobre bem-estar e qualidade de vida. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes.
Estamos apresentando Jornal da Educação.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 45 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações.
Jornal da Educação.
O Adurne Sindicato lançou a primeira cartilha digital da saúde docente, um material voltado à reflexão sobre o bem-estar e as condições de trabalho dos professores da UFRN. A iniciativa faz parte da campanha A Universidade que Queremos Não Nos Adoece e busca levar informação e conscientização sobre a saúde da pessoa trabalhadora. Os detalhes você confere agora na reportagem de Maria Luísa Guimarães.
A Cartilha Digital da Saúde, encabeçada e produzida pelo Adurne Sindicato, está disponível para ser acessada no site oficial da entidade. Desenvolvida a partir de muitas mentes, a cartilha visa levar você, docente, a uma reflexão acerca dos cuidados com a sua saúde e o seu bem-estar. O lançamento, que ocorreu no final do mês de abril, integra a campanha que o Adurne Sindicato realiza ao longo deste ano, que tem como tema A Universidade que Queremos Não Nos Adoece. Uma das autoras, responsável inclusive pelo texto de saúde mental docente, Fernanda Gugel, explica com detalhes a proposta da iniciativa.
A cartilha é uma das atividades previstas dentro da campanha A Universidade que Queremos Não Nos Adoece. A gestão atual do Adurne Sindicato elegeu a saúde da pessoa trabalhadora e a saúde mental como temas centrais a serem debatidos agora no ano 2026. Isso porque nós temos observado o crescimento de afastamentos por questões relacionadas à saúde mental e à saúde da pessoa trabalhadora. E também porque no ano de 2026, agora, exatamente no mês de maio, entra em vigor a atualização da norma regulamentadora 1, a NR1, que passa a incluir o mapeamento e a gestão dos riscos psicossociais, né? O debate aí sobre a saúde mental no trabalho e inclui, reconhece, na verdade, outros riscos, além dos riscos já tradicionais, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Então, a gente tem agora os riscos psicossociais, o reconhecimento desses riscos. Então, a cartilha digital da saúde docente, ela foi pensada como um material didático, informativo, mas principalmente reflexivo acerca da saúde da pessoa trabalhadora, que contempla aí 5 eixos relativos à saúde nesses contextos de trabalho, né? Saúde mental, saúde bucal, sono, ergonomia e vacinação e exames periódicos.
O processo criativo do documento digital perpassou pelo planejamento e pela pesquisa aprofundada, e sobretudo pelas necessidades de trabalhar temáticas relevantes com o público docente. Novamente, Fernanda reforça.
A cartilha ela foi planejada a partir de 2 elementos centrais. Tá? Primeiro, o sindicato reconhece